Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, de 1 a 16. 1 Coríntios 7, de 1 a 16. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e a cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois torna-se um para o outro, para que Satanás não atente, não tente domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, quer permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Vamos orar. Cristo, Jesus, neste momento, ó Deus, que nós lemos a Tua Palavra, tantos nesse momento aqui, neste lugar, que estão ouvindo da Tua Palavra esta manhã. Há muitas feridas, Senhor, sobre incertezas, de falta de fé. E nós entregamos, Senhor, essas pessoas a Ti, que talvez estão no meio de um momento de separação, de divórcio, são solteiros, aqueles que são viúvos ou viúvas, que são sozinhos. E neste momento em especial, aquelas pessoas que não têm, Senhor, um relacionamento com o Pai deles aqui na terra. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre eles a Tua graça e destruir todo, ó Deus, muro que interrompe eles, ó Deus, para chegarem seus pais novamente. E eles possam saber que o Senhor é um Deus bom. Não somente um Deus bom, mas também que o Senhor é um marido bom também, na posição, Deus, de dar suporte à família. Que o Senhor possa nos empoderar. Em Jesus, nós oramos que tudo o que tem acontecido nesse mundo, nesse momento, Deus, as guerras no Oriente Médio, que a sua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre todas essas coisas. E nesse momento, Deus, de incertezas, de novamente nós oramos, Pai. Que essa, Senhor, guerra possa ser, que talvez seja maior que nós já vimos até o momento. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, não as circunstâncias ao nosso redor, Senhor, diante dos nossos olhos. Mas nos ajude a enxergar coisas que nós podemos ver, ó Deus, que estão sob Teu poder, ó Deus. Tu és o Rei poderoso, reina sobre todas as coisas. Que o Senhor possa reinar sobre todas as coisas nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por favor, podem sentar-se. Então, vamos começar hoje. Sim, eu estou usando uma gravata hoje, somente porque o meu pai está assistindo lá da Austrália. Aí, pai, eu consegui botar a gravata, fiz isso por você. Nunca mais, até o ano que vem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vim. Eu sou um dos pastores aqui da igreja. Gostaria de... essa manhã eu pregarei sobre 1 Coríntios 7. Mantenha a sua Bíblia aberta à medida que nós vamos nesse momento. Tem muitas coisas para nós discutirmos aqui essa manhã. Antes que nós comecemos aqui nesta manhã, algumas coisas eu gostaria de mencionar. Primeiramente, feliz Dia dos Pais a todos aqueles que são pais aqui, que serão pais e perderam seus pais. Bênçãos sobre todos vocês, como vocês direcionam a sua família. Primeira coisa que eu gostaria de ver, vocês vão ver a Karen, minha esposa, todo ano nós fazemos 100 mochilas para entregar às pessoas que não podem comprar isso. Nós fazemos 100 mochilas toda semana para entregar às pessoas. Chegamos ao final do verão e a gente só tem 3 mochilas, na verdade, até o momento, prontas. E a gente tem 100. Então, por favor, se comprometa, vá e nos ajude com esse programa. E as nossas crianças precisam de voluntários, desde da parte de jardim de infância e para as outras séries, que você possa vir ajudar e se voluntariar para ajudar o nosso verão. Talvez você possa ajudar. Então, se comprometa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso texto, nessa passagem, para nos lembrar sobre permanecer fiel. Talvez, seja o que for, permaneça fiel. Porque na semana passada nós, como igreja, celebramos o domingo de Pentecostes e agora estamos de volta à nossa série de sermões, 1 Coríntios 5, 7, que intitulamos Conversas Internas. Se você perdeu alguma de nossas palestras anteriores dessa série, volte e ouça. No entanto, não perca a série de podcast que acompanha a série, que completa todas as palestras. Então, não deixe de ir ao nosso podcast e ouvir ali as mensagens e acompanhar com mais profundidade todo o nosso sermão e perguntas que você pode perguntar ali também sobre as passagens. Por que Vim? Você não falou isso, você não falou aquilo. Então, ali você pode questionar, fazer suas perguntas ali. Por favor, faça isso. Ok? Introdução. Em 1871... uma empresa chamada Peel Tobacco, com certeza vendia cigarros, tornou-se uma das primeiras empresas a usar a nudez como técnica de marketing. Era uma estratégia de marketing usar a nudez. O sucesso foi tão grande que outras empresas logo seguiram o exemplo. E agora, em nossa cultura, por causa desse grande sucesso, temos declarações como: desde 1871, eles chegaram à seguinte conclusão. E na nossa cultura, eles chegaram à conclusão que sexo vende. E funciona. Desde 1871 até o dia de hoje, em 2025, as propagandas sempre focam adultos. Alguns jovens adultos entre 20 e 29 anos. E nessas propagandas, 65% mais probabilidade de apresentar modelos com roupas provocantes. É isso que eles usam. E 128% mais probabilidade de retratar um comportamento sexual. Não é simplesmente a imagem, mas o agir, 128%. E agora, a gente, além desses propagandas, todos os dias, nós temos os aplicativos. Não aconselho você ter A gente tem o chamado OnlyFans, somente para fãs, em que as pessoas estão se vendendo sexualmente. Os fãs, as pessoas que frequentam esse app, que acessam esse app, eles estão vendendo, se vendendo sexualmente. Se você me der dinheiro, eu vou revelar mais do meu corpo para você. A questão é a seguinte: o que o cristão deve fazer em um mundo tão hipersexualizado? Simplesmente fechar os olhos? Está em todos os telefones. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente fecha os nossos olhos, corre e se esconde? A gente se esconde numa caverna e finge que nada está acontecendo, joga fora. O que a gente deve fazer? Talvez. Ou talvez não. Então vamos, na passagem de hoje, a gente tem 3 pontos para vocês hoje. Eles são: fiel na intimidade, fiel no compromisso, fiel no testemunho. Deixa eu repetir: fiel na intimidade, fiel no compromisso, fiel no testemunho. 2 domingos atrás, o pastor Ray pregou sobre a segunda metade de 1 Coríntios 6 e nos lembrou que, por meio da palavra de Deus, que não devemos separar o corpo da alma. Não separe. Ambos são dons de Deus. É isso que ele fala à igreja de Corinto. E ambos permanecem a Deus. Pertencem a Deus. Ambos pertencem a Deus. Com isso em mente, glorificamos a Deus com tudo que somos. E nós, então, como cristãos, devemos fazer isso. E ao continuarmos no capítulo 7, veremos que Paulo poderia muito bem ter escrito para nós. Como nós dissemos durante toda a série, compartilhamos a cultura com os coríntios. Aqui está. Então, veja, a mensagem é a mesma. O remédio continua sendo o evangelho para a sexualidade mundana. Não muda. Então, vamos ao primeiro ponto. Fiel na intimidade. Isso vai do versículo de 1 a 5. Os coríntios escreveram a Paulo por alguns motivos, mas Paulo começou essa carta abordando algumas de suas preocupações. Agora chegamos ao ponto em que ele responde às perguntas deles. Primeiro, ele estava se direcionando a ele falando das suas preocupações, as preocupações dele em relação à igreja. Mas agora ele começa a responder as perguntas deles. A partir do versículo 7, ele finalmente começa a falar, a responder as perguntas. Começa a responder as perguntas deles. Talvez uma pequena lembrança nesse contexto aqui que nós estamos lendo. Corinto era uma cidade portuária, o que significava muita gente, muito comércio, assim como nós aqui em Vancouver, perto do mar, e muitos visitantes, muitos viajantes, com muito comércio acontecendo, muita coisa, por ser uma cidade portuária, muitos viajantes. E em certa época, na cidade de Corinto, a figura central de adoração era a deusa Afrodite, que era a deusa grega do amor, da beleza e da fertilidade. Na verdade, há registros, mais possivelmente exagerados, de que o templo de Afrodite tinha 1.000 prostitutas para ajudar a atender a cidade, para servir a cidade. Mas na época de Paulo, a influência de Afrodite havia diminuído e a imoralidade sexual havia progredido. A imoralidade sexual assumia muitas formas. Um homem que fazia sexo com a esposa do seu pai, por exemplo, no versículo 6, tomou várias formas. Outras pessoas que tinham sexo com prostitutas, a homossexualidade, pederastia, que é sexo entre homens adultos e meninos adolescentes. Isso era considerado normal. E existiu o adultério, incluindo concubinas e amantes, e era considerado normal. Como essa era a norma em Corinto, ela estava se infiltrando lentamente na igreja de Corinto. E sabemos disso porque Paulo abordou algumas dessas questões. A igreja também sabe disso. A igreja sabe que a moralidade sexual foi longe demais. É por isso que eles perguntam e vão até Paulo. É por isso que eles perguntam essa pergunta a Paulo. É bom que o homem não tenha relações sexuais com a mulher? É uma pergunta que a igreja está fazendo a Paulo. E é assim que eu expressaria o que a igreja está dizendo a Paulo. Eu vou refazer aqui, recontextualizar o que eles estão perguntando. O que eles estão perguntando a Paulo. É minha tradução para esse contexto. Eles diriam algo como assim: Paulo, como a cultura ao nosso redor está tão saturada de imoralidade sexual, nós acreditamos, como cristãos, que a melhor resposta é buscar a pureza sexual. E para nós, cristãos, casados ou solteiros, isso significaria abster-se de toda atividade sexual. É isso que eles estão falando aqui no versículo 1. Não tocar em mulher. É estranho, mas o apóstolo Paulo meio que concorda com eles. Não façam mais sexo. Estranho. Quando vocês olham a resposta de Paulo, que ele, você, se você quiser, ele diz. Ele não fala não, 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 não. Ele praticamente sim, diz que sim. Mas ele concorda. Talvez faça sentido que se você quiser ser sexualmente puro, então pare de fazer sexo, certo? Antes de começarmos a fazer julgamentos sobre o que está acontecendo em Corinto, vamos fazer uma breve viagem pela memória das últimas décadas aqui. Na década de 1950, vamos fazer aqui uma viagem curta. Em 1950, nós tínhamos programas de televisão como a Leave It to Beaver e o outro, se você nunca viu. Quer dizer, isso não tem nada a ver com castores. E o outro é Eu Amo Lucy, que mostravam nesses shows de televisão, mostravam que quando iam para o quarto dos pais, as camas estavam sempre separadas. Isso era considerado em 1950 normal. Igreja, como eles tiveram filhos? Eu não tenho ideia. Como será possível ter filhos? No início dos anos 60, início dos 70, tivemos algo chamado como o poder da flor, que simbolizava paz e amor. Todas as guerras que estavam acontecendo, esse era o tema. O que estava envolvido com isso não era qualquer amor. Não era um amor ou não era uma paz em si, mas era o tipo do amor, que eles determinavam que, no momento, deveria se haver um amor livre, a nenhum custo, sem custo. Isso significava uma rejeição das visões tradicionais, que eram muito restritivas sobre a sexualidade e o casamento. Tratava-se agora de liberdade e experimentação sexual, com muitos parceiros sexuais, casuais, e com pouco ou nenhum compromisso com um único parceiro. Era um amor livre. Então, na década de 80 e 90, a gente vê a visão conservadora sobre sexo teve vida curta, devido aos governos conservadores. Mas o sexo, por alguma razão, antes do casamento, estava aumentando. E era socialmente mais aceitável. Entretanto, o maior fator durante esse período foi Nessa década de 80 e 90 foi a epidemia de AIDS. A epidemia de AIDS em relação à vida sexual. Essa foi o maior problema naquele momento. É o temor de todas as pessoas. E nos anos 2000, nós nos trouxeram a internet. E a internet, rapidamente, foi seguida pela pornografia online. Atualmente, 2025, nossos pontos de vista e tendências sobre sexo estão mudando em um ritmo acelerado. E a gente não consegue acompanhar as tendências da pornografia online moldaram a maioria das coisas ao nosso redor. Vocês não fazem ideia do que as pessoas pesquisam na internet. De acordo com o principal site de pornografia online, eles estão percebendo uma nova tendência. E essa nova tendência, por meio de seu próprio mecanismo de busca, é uma tendência em direção a uma preferência de conteúdo mais tradicional e modesta. Isso revela que muitas mulheres estão procurando por sexo na internet. Só para deixar bem claro, igreja, o último fato não deveria nos dar esperança. Porque se isso acontece, isso não deveria. Por quê? Que nós ainda deveríamos estar preocupados que homens e mulheres estão procurando por sexo. E esse tipo de pesquisa sempre muda. Não devemos nos preocupar com o fato que homens e mulheres estão procurando algo mais tradicional online, em vez de pessoalmente. E não vamos esquecer outro fato de que essa tendência também mudará. Mas assim como em Corinto, o que aqui o corpo e a mente possam inventar está disponível para ser aprovado. Voltando à pergunta de Coríntios a Paulo, é bom que um homem não tenha relações sexuais com a mulher? Em alguns casos, Paulo está dizendo, com certeza, mas com certeza. Com certeza. Mas no contexto do casamento entre um homem e uma mulher, ele diz não, isso não se aplica. Não. Somente se vocês vierem, não quiserem ter sexo e concordarem sobre isso. Talvez vocês estão jejuando e querem fazer isso porque estão orando. Só para deixar bem claro, Paulo não está defendendo que todas as pessoas solteiras se casem. Não é o objetivo da passagem. Ele confirmará isso no versículo 8, quando ele lembra a igreja que o casamento é um dom, assim como a solteirice, estar solteiro. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está se opondo às normas culturais sobre a hipersexualidade. Na época em que isso foi escrito, o casamento servia apenas para gerar filhos somente. Quando vocês casaram naquele momento, era somente para gerar filhos. Não era nunca para ter prazer. O prazer era confiado a amantes, naquela época, amantes e prostitutas. Lá ele poderia ter o prazer. Somente para os homens, não para as mulheres. Essa ideia nem é muito distante de hoje em dia. Não é. O C.S. Lewis é um ex-professor de inglês da Universidade de Oxford. Ele escreveu em seu livro Os Quatro Amores. Ele diz assim: usamos uma expressão idiomática muito infeliz quando dizemos que um homem luxurioso que anda pelas ruas quer uma mulher. Estritamente falando, uma mulher é exatamente o que ele não quer. Ele quer um prazer para o qual uma mulher é a peça necessária do aparato. Oh. Para traduzir Lewis, acredito que ele está certo ao dizer: a luxúria está indo atrás do corpo. 100 vezes eu concordo. A luxúria está indo atrás do corpo. O amor vai atrás da pessoa. Vou repetir isso. A luxúria está indo atrás do corpo. O amor vai atrás da pessoa. Esse é um dos principais motivos pelos quais a pornografia online está destruindo a nossa geração. Está destruindo. Por quê? Porque homens e mulheres estão se afogando na luxúria, perseguindo seres humanos por causa de seus corpos e sem nenhum vínculo com a pessoa. Essa não é uma construção longe do que aconteceu lá em Corinto. A instrução de Deus aqui, por meio de Paulo, é o que ele está dizendo? É uma doação de si mesmo para outra pessoa no casamento. Se dê a si mesmo. A palavra dar no versículo 3 pode ser traduzida como... Uma boa tradução seria restaurar. Restaure-se. Restaure-se. Restaure-se para o seu cônjuge. Restaure-se você mesmo para o seu cônjuge. Como? Como faço isso? Por meio dos direitos conjugais. É dever e obrigação de cada cônjuge agradar seu cônjuge. Ele está dizendo, na verdade, duas as coisas aqui sobre direitos conjugais. É dever e a obrigação de cada cônjuge agradar o seu cônjuge. Existe aqui uma obrigação quando ele está falando sobre os direitos conjugais. Cada esposo e esposa devem saciar o desejo do seu cônjuge. É um termo que carrega afeto, amor e pertencimento. Quando ele fala direitos conjugais, você tem a obrigação de se dar ao seu cônjuge, mas também carregar o amor, o afeto, o pertencimento. O afeto. Acredita-se que o sexo no casamento era apenas para a procriação. Agora, Paulo está dizendo a esses casais que o sexo deles restaura o afeto entre marido e mulher. Ouça, marido e mulher. O sexo restaura o afeto entre o marido e a mulher. Essa é a obrigação deles, pois os dois se tornam um só no casamento. O sexo unifica suas almas, se tornando uma só. Talvez você esteja se perguntando, então, quantas vezes, Pastor Vim, devemos ser restaurados por semana? E eu tenho essa resposta para você. Você precisará ouvir o podcast para obter essa resposta. Mas que tal eu dizer uma coisa para você? Aqui está a minha dica. Deve ser frequente e deve ser agradável, ok? Frequente e agradável. Todos os pais estão indo para casa. A Bíblia vai ainda mais longe quando se trata do versículo 4. No versículo 4, porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Quando a gente olha, historicamente, a gente olha pela primeira parte, porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Ah, sim, amém. Ah, parece certo. Mas então nós temos a segunda parte que a gente se esquece. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Mas a esposa tem. Igreja, isso teria sido chocante ouvir pela primeira vez no primeiro século, já que as mulheres do Império Romano e de outros tempos, eles não eram vistos como as parceiras iguais quando se tratava de propriedade em um casamento. Agora Paulo vem e diz, não. A sua esposa tem o seu autoridade sobre o seu corpo. Eles nunca ouviram isso no Império Romano, nunca antes, em nenhuma outra época. E Paulo diz, vocês são iguais em uma cultura que celebra A individualidade, a autoexpressão e a autopropriedade. O que o pastor Ray pregou sobre isso aqui, o meu corpo, a minha escolha e a pergunta, essa ideia bíblica de que o cônjuge tem direitos sobre o outro era conversa de louco. Mas Paulo já havia plantado essa semente. E aqui a gente gosta dessa conversa de meu corpo, minha escolha, mas Paulo já havia plantado essa semente em 1 Coríntios 6, no final do capítulo 6, versículo 19 e 20. Onde ele diz, vocês não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, pois foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo. Para aqueles de nós que seguem Jesus e são casados. Para nós que seguimos Jesus e somos casados, há um senso real de dupla propriedade. Jesus é seu dono, assim como seu cônjuge também. Você abriu mão de seus direitos por essas duas pessoas. Você abriu mão dos seus direitos quando você se casou. Você foi separado para Jesus e para o seu cônjuge. Vocês conhecem Don McLeod, que trabalha aqui na Willingdon Church como nosso supervisor de construção. Recentemente restaurou um automóvel MG. Ele sabe reformar automóveis. De 1930, esse carro. Don, não sei se ele está ouvindo. Eu não pedi a ele autorização para fazer isso ou para dirigir. Se você olhar para a figura do lado esquerdo, estava horrível. E ele reformou tudo. E o do lado direito está totalmente reformado. Ele está dirigindo isso e pode dirigi-lo. Se você olhar para o carro antigo e pensar que ele está todo quebrado, você talvez jogasse ele no lixo. Ah, vou jogar essa carcaça de carro fora. Transformar nele num armário, talvez? Na sua garagem? Mas é por que eu estou compartilhando essa história? Eu não acho que Deus esteja no trabalho de jogar coisas fora. Sabe o que Deus está trabalhando? Está trabalhando para restaurar, renovar, redimir o que antes estava perdido. Quando a gente olha com mais cuidado, o que Paulo instruiu os coríntios é jogar fora seus casamentos, jogar fora o sexo. Mas ele não falou isso, ele falou que para restaurá-lo. E não joga o seu casamento fora, mas restaure e use da maneira que foi planejado para ser usado. Assim como o carro. Voltando ao... Estava originalmente dizendo, nosso segundo ponto é o fiel no compromisso. Ser fiel no compromisso. O apóstolo Paulo passa agora para as pessoas que estão na mesma situação que ele. Ele, solteiro também, todas as solteiras. E ele inclui também aí as viúvas. É muito interessante que ele inclui as viúvas. Paulo se move muito ligeiramente para encorajar, provavelmente, pastoralmente, todos aqueles que são solteiros e todos aqueles que estavam viúvos ou viúvas. Por que na época de Corinto? Na época de Corinto, a solteirice era vista com desconfiança. O que é de errado com essa pessoa que ninguém quer se casar com ela? Quando a gente encontrava, a gente sempre pergunta assim como hoje, né? O que é errado com essa pessoa que não se casa? Por que essa pessoa está solteira? Por que ela não se casa? O que está errado? Naquela época, era dever cívico de todo romano se casar e ter filhos, como algo essencial para uma sociedade estável. Se você permanecesse solteiro até uma certa idade, era penalizado. E socialmente, para ser estável, você deveria ser casado. Mas se você ficasse solteiro até uma certa idade, era penalizado. Ou enfrentava restrições para herdar propriedades. Esperava-se que as viúvas e viúvos se casassem novamente em um determinado período de tempo, ou sofreriam penalidades. Na cultura judaica, as viúvas eram frequentemente associadas aos pobres e impotentes, juntamente com os órfãos e os estrangeiros. E, no entanto, aqui ele diz a todas elas que é bom que permaneçam solteiras. Paulo se posiciona novamente sobre isso. É bom que permaneçam solteiras. Está ok. Permanecerem solteiras. Então, Paulo, anteriormente, Paulo nos deu um pequeno vislumbre dos benefícios do casamento. E no final deste capítulo, ele nos dará também um vislumbre dos benefícios de ser ou estar solteiro. E como atualmente sou casado e realmente adoro estar casado, eu amo estar casado, mas eu vou deixar essa conversa sobre os benefícios de solteria para outra pessoa. Obrigado, Pastor Brody. Mas a gente precisa abordar o que Paulo está e não está dizendo no versículo 9. Quando ele diz no versículo 9, é melhor ser casado do que praticar sexo imoral. É isso que ele, na verdade, está dizendo no versículo 9. Ele está dizendo, é melhor se casar do que praticar sexo imoral. É isso que ele está dizendo. É melhor se casar do que praticar sexo imoral. O que ele não está dizendo. Então, preste atenção no que ele não está dizendo. O celibato não é a meta final para solteiros ou casados. Não é esse o objetivo aqui. Isso que ele não está dizendo. O casamento não é um remédio para o pecado ou uma concessão à fraqueza. Não é isso que ele está dizendo aqui. Casamento não cura a luxúria. Vocês que são novos aqui, jovens novos, vocês devem parar de assistir pornografia online. Casamento não o torna mais espiritual. A pergunta aqui para ambas as partes é: o que Deus o está chamando para fazer em seu casamento ou na sua solteirice? O que é isso? Pureza sexual? Talvez. Restauração no seu casamento? Talvez. Perdão? Que você deve perdoar alguém? Talvez. Ou afeto por um outro? Para um com o outro. Se você recebeu a dádiva do casamento, então se comprometa fielmente com o seu casamento. É isso que o Paulo está dizendo. Se comprometa, seja fiel. Se você recebeu o dom da solteirice, então se comprometa fielmente com a sua solteirice. E se você é solteiro, mas não tem o dom da solteirice, então se comprometa com o tempo intermediário, o tempo de espera. Não fique nervoso ou ansioso, mas espere no Senhor. Deixe-me falar aqui agora com os nossos jovens por um segundo. Homens, já tive muitas conversas com rapazes sobre casamento e namoro, e pela graça de Deus ainda amo vocês. Eu deveria escrever um livro para esse tipo de conversa. E, de alguma forma, homens novos e jovens, eu amo vocês. Alguns vão perguntar por quê. Vim, pastor Vim. Por que as mulheres não estão interessadas em namorar comigo? Eu tento responder com graça. E eu simplesmente pergunto. O que você tem a oferecer a ela? E há um silêncio nessa resposta. Ou, talvez, Do outro lado da mesma moeda, há rapazes que começam a me falar sobre suas namoradas e sobre o que eles perderão se continuarem com o casamento. Que eles vão perder se se casarem. Eles começam a listar um monte de coisa que eles irão perder se se casarem. Se eu casar com ela, Vim, eu não posso nunca mais encontrar com os meus amigos. Mas, Vim, eu quero assistir os esportes, jogar videogames o dia inteiro. Eu não vou poder continuar fazendo isso se eu casar com ela. E realmente, preciso levantar o assento do vaso sanitário todas as vezes? Sim. Se você quiser viver, de ficar vivo. Alguns casamentos precisam de ajuda, eu posso ver aqui, depois dessas palmas. Eventualmente, paro reclamação e faço uma pergunta simples. Para aí. Pare com as suas perguntas loucas. Isso, isso, isso. Mas me diga o que você... Aqui está a pergunta. Jovem, não me diga o que você vai ganhar. Me diga o que você vai ganhar. Não me diga o que você vai perder, mas o que você vai ganhar. Todos vocês que não são cristãos, é a mesma pergunta que eu tenho para vocês em relação a Jesus. Não pergunta o que você vai perder. Você, sim, com certeza você vai perder algo. Muitos de vocês vão perder muitas coisas à medida que se seguirem a Jesus, mas o fato é o que você vai ganhar ao seguir Jesus. Essa é a pergunta. Comprometa-se a casar com ela ou comprometa-se com a sua solteirice, mas não importa o que aconteça, Deus quer que você se comprometa fielmente. E eu e você, quando a gente se compromete a algo, com alguma coisa, ou casamento, ou a solteirice, seja o que for, nós ainda não fazemos as coisas da maneira que deveriam ser feitas. A gente ainda faz e a gente ainda erra, a gente ainda peca. A gente ainda deixa a outra pessoa mal. Mas aqui está as boas novas, nos versículos 5, 25 e 32, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar a igreja a si mesmo em esplendor, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, para que seja santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse mistério é profundo. E estou dizendo que ele se refere a Cristo e à igreja. Louvor a Jesus que ama fielmente sua igreja. Louvado seja Deus pelos homens que estão realmente buscando seguir o exemplo de Jesus em seus casamentos. Ou solteirice. A verdade é que seu casamento está apontando para algo maior. Está apontando. O casamento, a solteirice, está apontando para Jesus como o noivo que morreu por sua noiva. E nossos casamentos são um testemunho desta realidade. É um testemunho de Cristo e sua noiva, nós. Isso me direciona para o terceiro e último ponto. Fiel no testemunho do versículo 12 ao 16. No versículo 8, Paulo responde uma pergunta que não está explicitamente declarada no texto. E o mesmo padrão continua no versículo 10. Antes de nós entrarmos no assunto, quero mencionar as duas declarações que Paulo faz nos versículos 10 e 12. Ele fala isso, deve estar em evidência na Bíblia. Ele diz no versículo 10, não eu, mas o Senhor. E no 12, eu, não o Senhor. Talvez nos confunda um pouco isso. Com relação à declaração feita por Paulo no versículo 10 sobre o divórcio, ele está se referindo ao que Jesus ensinou durante seu ministério terreno. Em Mateus. E Jesus havia abordado a questão que Paulo enfrenta algo em 1 Coríntios, mas Jesus não abordou a questão que Paulo levanta nesse capítulo 7. Paulo não está sugerindo que esses versículos são oficiais, enquanto os versículos 12 e 16 refletem apenas sua opinião pessoal infalível. Pelo contrário, toda a instrução de Paulo é inspirada por Deus. A razão pela qual Jesus não abordou diretamente essa questão em particular é que seu ministério terreno se deu em um contexto judaico, no qual. Ele está se referindo a Mateus 5, 31 e 32, onde Jesus havia abordado a questão que Paulo enfrenta em 1 Coríntios 7 e 11. Aí ele volta ao mesmo assunto. Mas Jesus não abordou a questão que Paulo levanta no capítulo 7. Paulo não está sugerindo que nos versículos 10 e 12 são oficiais. E nós já pregamos sobre Mateus 5 a 7. Então, veja, a razão pela qual Jesus não abordou diretamente essa questão em particular é que esse ministério terreno se deu em um contexto judaico, no qual os judeus normalmente se casavam com outros judeus. Ele estava num contexto judaico. Em contraste, Paulo está agora tratando de uma situação nova e única. Uma situação única onde convertidos gentios ao cristianismo que são casados com cônjuges descrentes. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo aqui. Se a gente voltar ao versículo 10, parece seguro dizer que há dois cristãos que estão querendo se divorciar. Eles estavam no meio de um divórcio. Paulo não gasta muito tempo com isso aqui, porque o Senhor Jesus já ensinou sobre esse assunto antes. A questão sobre a qual Paulo dedica mais tempo começa no versículo 12, onde há um casal. Durante o período de seu casamento, parece que um dos cônjuges se converte ao cristianismo, mas o outro não. E a pergunta a Paulo era: se eu me vejo numa situação dessa que eu sou cristão e meu esposo não, o que eu devo fazer? É essa questão que eles estão fazendo a Paulo. E o apóstolo Paulo explica isso. É isso que ele faz aqui no versículo de 15 a 16. Ele diz o seguinte: se o seu cônjuge incrédulo consentir em ficar com você, então fique. Não se divorcie. Fique. Não se divorcie. Seja fiel. Mas, no versículo 15, ele fala no versículo antes e agora fala no versículo 15. Ele diz o seguinte: mas você, como cristão, mas se eles decidirem deixá-lo por causa da sua fidelidade a Jesus, o versículo diz: então permita que eles vão embora. Mas, no entanto, no meio de tudo isso, ele dá duas instruções: ficar ou deixá-los partir. E no meio disso, ele coloca o versículo 14. Esse versículo bonito de esperança. No versículo 14 diz: porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas como são santos. Ok. Talvez uma confusão aqui. Vou tentar clarificar o máximo que eu posso. Observe que Paulo não usava a palavra salvo, mas ele não usa a palavra limpo, mas ele usa a palavra santificado, feito santo. Ele está incentivando cônjuges cristãos, como os cristãos, ele está dizendo, permaneça sendo uma testemunha fiel da família. Seja uma testemunha fiel para a sua família. Você é um meio de mostrar a eles a graça salvadora de Deus. Você mesmo. Não apenas para o seu cônjuge, ou marido, ou esposa, mas também para os seus filhos. É isso, por isso que ele acrescenta aqui os filhos. Você, como cristão, sozinha, ou sozinho, vocês apontarão eles a Deus, o esposo e os filhos. Isso significa que os incrédulos de sua família, esse é que ele está falando aqui, santificados, para que você seja usado por Deus para ser salvo, para você levá-los a Deus. Não para separá-los, mas forçá-los eles a ir. Não forçá-los a ir a um culto na igreja no domingo, mas participar de grupos, mas ser salvo por ser um filho de Deus. Mas serem colocados e separados por Deus para serem salvos. Você está no meio disso, é isso que ele está dizendo. Você então vem da intimidade ao compromisso e ao testemunho. Paulo não está dando conselhos sobre casamento. Ele está, na verdade, apontando você. O que Paulo está fazendo aqui é apontar você para Jesus. Seja casamento ou está solteiro, não é a máxima aqui. Cristo é. O ponto é Cristo. Durante todo o capítulo 7, os cristãos de Corinto tinham um coração no lugar certo. Essa é a grande verdade. Eles queriam ser santos, queriam ser separados para Deus, queriam que suas vidas fossem vistas como totalmente dedicadas a Cristo. E os coríntios, e isso era uma coisa boa. Mas não é a última, o ponto crucial. Cristo é o ponto principal. Deus separou vocês em especial, ou no casamento, ou em solteirice. E como eu concluo essa pregação, gostaria de compartilhar algo com vocês. Vocês conhecem a minha história? Talvez vocês conheçam a minha história. Antes de eu me casar com a Laura, eu tive relações sexuais com outras mulheres, antes de Deus me salvar, antes de me tornar um cristão ou um pastor. Quando eu confessei isso à Laura, a gente falou sobre isso. Ela poderia ter me dito com razão, como um homem impuro. Ela poderia ter dito isso para mim. Homem impuro. Um homem impuro e que poderia potencialmente torná-la impura. Um homem que era um homem e se entregava a outras mulheres. Eu poderia potencialmente fazê-la impura também, porque eu era um homem que me dei a outra mulher, me entreguei a outra mulher e não a ela. E depois que me tornei cristão, o fato de eu ter evitado outras mulheres não me tornou limpa. Jesus me tornou limpa, ela me disse. O fato de eu ter evitado outras mulheres não me tornou limpo. Jesus me tornou limpo. Sabe o que me tornou limpo? Jesus me tornou limpo. Não o evitar outras mulheres. Laura sabe que Jesus me purificou. Ela sabe que Jesus a purificou também. É por isso que ela ama Jesus, porque Jesus nos purificou, me purificou e purificou ela. Ao longo do Evangelho, ele nos conta história após história de Jesus tocando, curando. Jesus tocando e estando com pessoas impuras. Pessoas impuras. Pessoas com lepra, prostitutas, cobradores de impostos. E a lista vai e se prolonga. Mas nenhuma única vez Jesus, que era limpo, apesar de interagir com outras pessoas impuras, a verdade é que ele nunca se tornou impuro. Tudo que era impuro e que Jesus tocou, tornou-se limpo. Graças a Deus. Porque ele nos purificou e todas as pessoas que ele toca são purificadas. Em qualquer circunstância em que você se encontre, vida sexual, casamento, divórcio, solteirice, como cristãos, nossa tarefa não é correr e se esconder. Mas como os cristãos, não devemos correr e se esconder, fechar os nossos olhos e sentir o caminho e deixar a vida prosseguir mais. Saiba disso. No casamento da igreja com Cristo, a gente não diz até que a morte nos separe, mas é Jesus que diz, minha morte garante que nunca nos separaremos. Jesus está dizendo isso. Assim que nós refletiremos sobre as perguntas que virão aqui no screen. Nós oraremos agora, teremos momento de oração. Você pode vir aqui, sinta-se à vontade para vir aqui e orar. Se não está confortável com essa situação do seu casamento, busque o Senhor, nós podemos aqui levar os seus pedidos, vamos orar.